Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoglio.
Eu queria ver no escuro do mundo aonde está o que você quer pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Tive um sonho ruim, acordei chorando, por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo, tudo que não me deixa em paz. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando, por isso eu te liguei.
18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E as coisas parecendo confusas, atrapalhadas, vem pra cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vale Bene, boa noite, Bob Furuya.
Boa noite.
Começamos com Quase Segunda. Eu adoro essa música. Eu acho essa música espetacular. É do Herbert Viana, né? Aliás, eu tô aqui com os cantores de uma única, de uma só música. A Paula Toller, né? Os dois namoraram o Leone ontem, uhum. E depois o Herbert Viana namoraram a Paula Toller. Consta que isso aí foi quando rompeu com a Paula. Não sei, não interessa. Vai bem, música, poesia, não é para contar a vida de ninguém. É o eu lírico que fala. Se tem uma inspiração na vida real, não tem. Tudo bem, né? E nós estamos aqui na semana dizendo assim, tem muito mais coisa que interessa na vida além de política, né? E tá aí. Às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais, teus pelos, teu gosto, teu rosto, tudo que não me deixa em paz, né? E quando se ama, né? se ama a pessoa toda, mas sempre o amor tem aspectos, digamos, fetichistas, assim, que, né, se direcionam para determinados ângulos, né, e características da pessoa amada. Não é isso? Então, nós estamos aqui para falar também do amor, para falar da pluralidade, para falar da diversidade, né, de um mundo em nome da tolerância. Ontem eu fui bater papo, fui dar uma entrevista lá no Flow Podcast, pro Igor 3K, e muita gente ficou ali falando, não sei quem é tal, dos dois lados, meio patrulha. Foi uma conversa ótima, excelente. Fui muitíssimo bem tratado, foi uma conversa engraçada. Engraçada e importante, eu acho, né? E aí eles fazem emblemas para os entrevistados, um presente do programa para os entrevistados, e aí está o meu na tela, eu gostei, do artista Lipe Nero, né, que é o Felipe Cunha. Né? O Instagram dele é Lipe Nero Cunha. Faz um trabalho de primeira qualidade, achei muito legal. Né? Olha, eu hoje já comentei de manhã, no meu comentário na Band News FM, sobre a questão do voto útil. Ah, pelo amor de Deus, votem quem vocês quiserem. E acabou. A única coisa que, e nós temos aí um farto material a respeito, a única coisa que eu quero dizer é o seguinte, essa história de que voto útil, voto útil agride a democracia. Não, aí não. Aí vão parar de tolice. De jeito nenhum. O voto útil é instrumento, o voto útil é um ato de fé. Ô, Bob, ô, Vale, a gente não vota de joelho no altar. Entende? Qual é o seu instrumento de intervenção na política? O voto, é um deles. Você pode votar, bom, eu quero evitar segundo turno, é um voto consciente. Não, meu voto é de convicção, acabou. Meu voto é tão de convicção que no segundo turno eu nem voto em ninguém. Também é a democracia, ele permite isso. Tem um outro voto. Ah, bom, meu candidato, que é o candidato A, já está no segundo turno, mas eu quero, Bob, que concorra com ele, não o B, e sim o C. Eu posso votar no C. Dar minha contribuição para ir lá para o segundo turno. Para concorrer ele com o meu candidato, não o outro. Todas essas intervenções são intervenções absolutamente legítimas. Chamar de fascistoide, de não sei o que, campanha de voto, isso é uma tolice. Não existe teoria política que justifique isso. Ah, fazendo campanha para o voto útil. Não mesmo, vote em quem você quiser, cara. Eu já disse aqui ontem, eu votei no Luiz Guimarães em 1989. Você acha que eu achava que ele ia ganhar? Não, eu só não aceito teoria furada. Você vota em quem você quiser, mas não vem me dizer que 2 mais 2 são 5, porque não são. Voto é instrumento de participação da política. Não é um ato de fé, um ato sectário. E pode haver mais inteligência até no voto útil do que no de convicção, porque você está dando um voto estratégico. Qual é o problema disso? Ah, está querendo que vote no Lula? Não, vote em quem você quiser. Patrulhar o voto é isso. Eu falo assim, não, esse é um voto fascista. Ah, pelo amor de Deus. Isso sim é patrulhar de forma indevida. Não é? Vamos com calma aí. Bom, a discussão pegou fogo e saiu até do Brasil, Bob Frui, vai lá.
É isso, Reinaldo. Líderes da América Latina, entre intelectuais, políticos, ex-presidentes, escritores, parlamentares, divulgaram uma carta aberta ao candidato do PDT à presidência aqui do Brasil, Ciro Gomes. Eles pedem que o Ciro abra mão da candidatura e apoie o ex-presidente Lula nas eleições de outubro. O texto, todo em espanhol, exalta as virtudes de Ciro, mas afirma o seguinte, abre aspas, é incompreensível para nós, na atual situação brasileira, sua insistência em apresentar sua candidatura presidencial para o primeiro turno das eleições no Brasil, que sem o menor exagero pode ser considerado um ponto de virada histórico. Por quê? Indaga. Mais de 55 personalidades do continente assinaram a carta, entre elas o ex-presidente do Equador, o Rafael Correa, e o argentino Adolfo Pérez Esquivel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1980.
É, aí o Rafael Correa tem uma postura marcadamente de esquerda, tal. O Adolfo Pérez Esquivel já é um cara ligado à defesa dos direitos humanos, né? Fazer manifesto é um direito. Se as pessoas vão ceder ou não vão ceder, bom, meu filho, a discussão está aí e ganhou as redes sociais, ou vai bem, completamente.
Um levantamento feito pela empresa Novelo Data mostra que esse foi um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais nessa última semana. Interações sobre esse assunto aumentaram 30 vezes no Instagram, 19 vezes no Facebook em relação ao mesmo período do ano passado, do mês passado. Foram 154 mil postagens com esse tema no Instagram e 119 mil no Facebook. De acordo com a pesquisa, dois tipos de eleitores se destacaram nessas discussões. São, é claro, os apoiadores do ex-presidente Lula e os apoiadores de Ciro Gomes.
Ô, Bob, o Ciro se comoveu?
Olha, Reinaldo.
Comoveu?
Acho que não.
Não. O candidato do PDT à presidência voltou a atacar hoje, o ex-presidente Lula voltou a atacar hoje o PT. Dessa vez foi durante uma sabatina promovida pelo jornal Estado de São Paulo e também a faculdade FAAP, aqui da cidade de São Paulo. Ciro afirmou que existe fascismo de esquerda no Brasil e que esse fascismo seria praticado pelo PT. Ciro criticou ainda a campanha pelo voto útil e disse que o PT criou um gabinete do ódio que seria financiado, por aspas, pelo dinheiro roubado pelo Lula. Ciro também alfinetou o cantor Caetano Veloso, que é um apoiador dele, mas que já declarou voto no Lula nessas eleições. Outros artistas, inclusive, que fizeram isso também. Ciro disse que são boas pessoas, mas que todos estão com a vida ganha e que, por isso, não estariam pensando no dia seguinte, após as eleições. Ciro atacou ainda as pesquisas. Reinaldo Azevedo afirmou o seguinte, aspas para o Ciro Gomes: quase todas as pesquisas são pagas por bancos há 2 anos e os bancos têm a mesma intenção, confinar o ambiente político a mais do mesmo.
Olha, eu já vou comentar. Porque agora também as pesquisas entraram. Você vê, a pessoa vai começando a ficar meio isolada, aí já começa, né? Daqui a pouco está se juntando com o Ciro Nogueira e com o Fábio Faria, dizendo que pesquisa é tudo um arranjo. Mas vai lá, quem acabou dando uma resposta para ele meio dura foi uma brizolista histórica, vai bem.
A ex-deputada Cidinha Campos, ela se juntou a essa dissidência do PDT que defende o voto útil no ex-presidente Lula logo no primeiro turno da eleição presidencial. Ela é historicamente brizolista, como você disse, e disse que o partido precisa dar um basta a Ciro Gomes, que, segundo ela, tem elevado os ataques ao petista na reta final da campanha. Ela disse: estou muito triste com o Ciro, ele está ensandecido, se deixou contaminar pelo ódio, o PDT precisa dar um basta, precisa dizer que não dá mais para ele, disse isso a ex-deputada que integra o Diretório Nacional da sigla, e continuou: perder é do jogo, mas o Ciro sabe que vai perder e está ajudando claramente o Bolsonaro, não temos o direito de fazer isso com o país.
Ela falou que o Ciro vai acabar virando um Emael de esquerda, né? E ela é ali do Diretório Nacional do Partido. Sabe o que é complicado aí? Veja, eu estou escrevendo a respeito. Vai bem, né, Bob? As pessoas têm o direito de não querer voto útil, eles querem sair dessa eleição com capital.
Sim.
Ok. Agora, não dá para inventar a teoria. Né? Ele, a Simone Tebet, a Soraya Tronic, isto é fascista. Por que é fascista? Inclusive, assim, fascismo de esquerda. Tem um livro chamado Fascismo de Esquerda, Liberal Fascismo. Aliás, chama Fascismo de Esquerda no Brasil, acho, do Jonah Goldberg, um americano. É momento cultural, vale bem, dá um momento cultural.
Momento? Eu vou falar o bastidor. Eu cliquei no momento cultural, demorou um segundinho pra entrar. Aí eu abaixei o canal correndo aqui, porque eu falei, vai entrar em cima dele, vai atropelar tudo.
Esse é um grande Vale o Bene. Muito bem, Vale o Bene, rápido no gatilho. Muito bem. E o fascismo de esquerda não é isso. Não é, tem nada a ver com voto útil. Não, tá ligado ali a certas patrulhas, isto para quem adota essa expressão, né? A certas patrulhas no universo, especialmente no universo cultural, né? E político. tem nada a ver com esse troço. Mas se o Ciro quer ir por aí... Agora, veja só, o Caetano vive cantando as glórias do Ciro por aí. Né? Não é de hoje. Né? Até porque o Caetano gosta muito daquele que é uma espécie de um líder intelectual, né? Do Camangabeira Unga, do Ciro. O Caetano se dá muito bem com ele. Né? Agora, o Tico Santa Cruz, que é do Detonautas, né? Ele se considera militante cirista, né? E está fazendo campanha. Aí o Ciro, para ele se voltar e atacar as pessoas que estão do lado dele, não custa nada. Então, assim, não. Então o Caetano, ele não. Veja só, quem é que está deslegitimando uma postura? É ele ou é o Caetano? O Caetano está falando, bom, eu acho que o voto tem que ser esse. Isso é porque você está com a vida boa. Mas vem cá, Ciro, você está com 7% das intenções de voto. Por enquanto. Será que 93% dos eleitores, Bob, estão com a vida boa? Então? Porque, assim, pela tese, eu sou lógico. Uhum. Pela tese, só não está com a vida boa e, portanto, precisa mudar as coisas quem vota no Ciro. Uhum. São 7%. O Ciro nasceu sempre da Manhagaba, mas ele é cearense, né? Porque só era trânsito. No Ceará, ele tem 8% dos votos. No Ceará, no Nordeste, na região Nordeste. Ceará, especificamente, é um pouco mais. No Nordeste, ele tem 8% dos votos. Os outros 92% estão com a vida boa? Ô, Ciro, começa a ficar ruim esse negócio. Aí, vai atacar as pesquisas. Não, pesquisa tudo feita por banco, por não sei o quê. Tem um monte de pesquisa sendo feita por banco. Mas tem as que não são. O Datafolha não é feito por banco. O IPEC não é feito por banco. Muito tranquilamente, cara. Não tô tretando... Né? E também não tenho medo de tretar se precisar, mas não é isso. Só estou perguntando se realmente o caminho é esse. Né? Tentar impedir o debate sobre voto útil é tentar represar o mar. Né? Lá no meio do mar, né? Não é represar o mar ali na beira da praia, é fazer lá no meio, vamos fazer um negócio aqui no meio. Não. Você acha que esse debate vai ser impedido? Quando foi que não houve debate sobre voto útil no Brasil? O Bolsonaro, será que não quer voto útil? Quer, ele não quer que toda a direita, tudo aquilo que na esquerda vote nele? Quer. Isso é... Querido Ciro. Ciro, quando você se ofereceu para ser o candidato da esquerda, sabe o que tinha na origem da sua postulação? O que é que tinha na origem da postulação dele, o Bob Furuia Vale Bene? Eu digo, voto útil. Uhum. Ou não? Não estava pedindo? Ô, PT, vamos junto agora e os de vocês, que não são exatamente os meus, vão votar em mim? Ele não queria ser ele o candidato da esquerda? Siga com a sua candidatura, tal, faça o que quiser. Só não vamos trabalhar com teses falsas.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Essa é a minha questão. O Miguel Reale, que assinou o pedido de impeachment da Dilma, um dos três, hoje declarou o voto em Lula também, e o Sérgio Fausto, que é o diretor geral da Fundação FHC, ligado ao Instituto, que é, na verdade, o ente do Instituto FHC, um tucano histórico. Esse movimento existe. Se vai acontecer, não vai acontecer, queridos. Não sei. O meu dever é informar e fazer análise e dizer, olha, voto útil, não tem nada de fascista, isso é conversa mole. E fascismo de esquerda é outra coisa. Tem livro que trata a respeito Eu já dei o livro aqui. Não vou conseguir achar, né? Mas tá aqui. Aliás, ontem eu procurei, falei, oh, meu Deus, é que eu estava errado na minha estante. Eu falei do livro do bobo do Alexandre Herculano ontem, né?
Falou.
Falei, então. Aí eu não tentei achar, não achei. Tá aqui, ó. Bobo, Alexandre Herculano. É o meu romance 211 em língua portuguesa.
Tudo catalogado.
É isso. Tudo bonitinho aqui, ó. Verde quer dizer literatura em língua portuguesa. E aqui é o número. E aqui é a minha fichinha de leitura. Que eu fiz aqui mesmo. Como é que está a campanha Lula 10 dias da eleição?
O ex-presidente Lula não deve fazer novas visitas ao Nordeste até o primeiro turno das eleições no dia 2 de outubro. A estratégia agora nessa reta final é focar em eventos no Sudeste até o dia da votação. A informação foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pelo senador Humberto Costa, que é um dos coordenadores da campanha do petista. A avaliação interna é de que na região Nordeste Lula tem vantagem segura sobre Bolsonaro, já no Sudeste a disputa está mais acirrada. Aliados afirmam que um crescimento na região mais populosa do país pode garantir uma vitória no primeiro turno, assim Lula só deve voltar ao Nordeste no período eleitoral para um eventual segundo turno ou se for eleito no dia 2 para apoiar candidatos a governador que ainda estarão em disputa.
Eu não conheço nenhuma pesquisa, pesquisa respeitável, né, que não seja, enfim, coisas que se fazem por aí. Não conheço nenhuma pesquisa que coloque o Lula com menos de 30 pontos de vantagem no Nordeste e algumas com mais de 40. Né? No Sudeste, algumas falam empate técnico, outras colocam com até 10 pontos de vantagem. Depende muito da amostragem. Né? No IPEC, os que ganham até 2 salários mínimos representam 57% da amostragem. No Datafolha, coisa de 50%. Né? Em outras pesquisas, esse número é coisa de 38%. Então, a depender da quantidade de pessoas que ganham até 2 salários mínimos na amostragem, então você tem uma diferença no Sudeste. Estou dando aqui um dado técnico para você entender como são as coisas. Né? É claro que manter a vantagem no Sudeste ou disparar no Sudeste significa eventualmente ganhar no primeiro turno para o Lula que está na frente, porque o Sudeste representa 43% do eleitorado brasileiro. Né? O Nordeste representa 27%, é o segundo eleitorado gigantesco também. Aliás, essa vantagem do Lula nas pesquisas, né, grande, sim, né, em muitas pesquisas, se deve ao fato de que ele, no Nordeste, a distância é brutal. Né? E o jeito que o Bolsonaro acha de ganhar voto lá é chamar as pessoas de cabra da peste. Eu, até hoje, né, nenhum amigo nordestino meu, de várias classes sociais, se sentem identificados com esse negócio de cabra da peste e, ao contrário, acham até meio preconceituoso. Mas quer continuar, não serei eu que dá dicas para o Bolsonaro, né? Tem o Carluxo para isso. O Lula tenta uma aproximação com o agro aí, mais uma, vai lá.
Isso, e deu uma entrevista a um canal voltado para o agronegócio, o ex-presidente falou em restabelecer as boas relações com a China, nosso principal parceiro comercial, isso já nos primeiros 6 meses de um eventual governo dele, né? Petista também afirmou que vai melhorar as relações com os europeus, contrastando aí com a postura de Jair Bolsonaro, que, enfim, já fez ataques à China e também a países como França e Alemanha durante boa parte do mandato. Declarações foram dadas em uma sabatina ao chamado Canal Rural, entrevista que foi gravada ontem. Lula vem fazendo acenos ao agro e também ao mercado financeiro. De forma geral, muitos empresários e investidores passaram até a elogiar a campanha do petista nos bastidores após a aproximação dele com Henrique Meirelles. Meirelles que já vem atuando, que já vem operando aí para reduzir a resistência a Lula nesse setor.
O importante, veja só, uma candidatura, uma postulação à presidência não é, voglio bene, Bob Furruia, uma soma de mônadas. Vocês lembram que são as mônadas, né?
Não.
Aquelas partículas que, segundo Leibniz, formam o mundo. São umas bolotas.
Momento.
Fazendo uma caricatura, são umas bolotas, Bob Furruia. É uma bolota aqui, sim. Outra bolota ali, outra bolota ali, voglio bene. Vai uma bolota. No intervalo das bolotas, não sei bem o que é que tem. Tem alguns miasmas ali, né? Mas são mônadas, né, que se juntam. Não, preciso formar uma interesa quando se tem um governo. É claro que não será Henrique Meirelles a dar o tom do governo petista. Você imagina, quem é que manda no PT hoje? Henrique Meirelles. Não será. Não. Não faz. É claro que não vai ser algum líder do agro a dar o tom do PT. Não vai ser. Um governo tem que atender, claro, as demandas desses setores todos dentro daquilo que lhes parecer razoável. Dizer que o agro foi mal atendido pelo governo Lula a seu tempo, isso é uma mentira grosseira. Não foi. Ao contrário. O agro ganhou muito, avançou muito no governo Lula. E eles sabem disso. Agora, há um setor muito mais conservador no agro e há uma parte francamente reacionária que quer fazer o mundo voltar para trás. O reacionário é aquele que quer fazer, ele acha que no passado estava muito bom. Ali, que é muito sensível à pauta do desmatamento, do não sei o quê, dos madeireiros, dos garimpos, não sei o quê, anti-MST, de uma maneira fanática, que acha que o Lula representa... É a besta fera do agro. É mentira isso. Aliás, o agro de ponta não tem nada contra o Lula, muito pelo contrário. Só tem a favor. E é claro que é preciso conversar com toda essa gente, como é preciso conversar com o mercado financeiro. Agora, e eu entendo que o Lula, como um postulante de um partido de esquerda, da esquerda democrática, não da esquerda armada, só tem um líder hoje que faz campanha pela luta armada no Brasil e não é o Lula, é o Bolsonaro. Sim, isso é verdade. Povo armado jamais será escravizado, é luta armada. Um partido assim tem que tentar conversar com essas pessoas todas. Não pode se colocar como uma espécie de Beato Salu contra todos. O Beato Salu meio careca. Aí contra todo mundo. É a favor de quem? De ninguém. Estou aqui para dizer que ninguém está enxergando a razão. Eu tenho certo receio disso. Em qualquer caso. Entende? Eu sempre tenho receio de vocação missionária em política. Eu sou católico, né? Todo mundo sabe. Aí quita, hein? Outro dia alguém veio me... Vocês vieram me patrulhar por causa da minha Nossa Senhora aqui, que eu ganhei da minha mãe. Mas, pá, vai patrulhar o outro. Minha santinha aqui. Rezo pra ela todo dia. Agora, eu tenho impulsos místicos da minha religião. Minha irmã fez cirurgia ontem. Rezei para que tudo desse bem, claro. Mas eu sabia que os médicos tinham de fazer a coisa certa, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui muito bom estudante. Não rezava para fazer prova. Sabe o que eu fazia? Estudava. Não estudar para falar, ai Deus, me ajuda a fazer a conta. Não ajuda. Imagina, Deus com tudo que tem para fazer vai falar, vou ajudar o Reinaldo Azevedo. Olha, o Reinaldo Azevedo precisa da minha ajuda. Tem até tem um esquete do Porta dos Fundos maravilhoso sobre isso. Todas as causas da humanidade, Jesus aparece porque a fulana está procurando um táxi. Fala, então vou arrumar um táxi para você. Não. Agora, quando a pessoa começa a misturar os domínios, ter essa coisa mística na vida pública, isso me aborrece. Não, de jeito nenhum. Santinha? Aí. E aí tem um dado até interessante, o segurança, o cara que cuidava do Lula na cadeia no Paraná virou segurança dele, agora é isso?
Um policial federal que foi carcereiro, por assim dizer, do ex-presidente Lula no período em que ele ficou detido em Curitiba, se tornou segurança da campanha dele à presidência, é o Paulo Rocha Júnior, conhecido como Paulão. Segundo informa o jornal O Globo, os dois criaram uma grande amizade, essa aproximação ocorreu especialmente aos fins de semana, quando o ex-presidente estava proibido de receber visitas. E naqueles dias os dois acabavam falando sobre todo tipo de assunto, futebol, família, namoro, política e até sobre o Faustão, apresentador aqui da Band, que Lula costumava assistir. Em 2019, o agente chegou a ser removido da função, o que a defesa de Lula considerou uma retaliação da Polícia Federal. Agora, porém, os dois se reaproximaram, já que a campanha do petista escolheu os policiais federais que fazem a segurança do ex-presidente.
Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu considero isso uma prova e conheço, gente, conheço empresário que ficou preso injustamente, como ficou comprovado depois, comprovado com inocência assegurada, e que fez amizade na cadeia. Eu acho isso uma maturidade. Eu nem sei se eu teria. Você, especialmente você ficar amigo daquele que está responsável por manter você encarcerado. Né? Significa estabelecer um diálogo. Né? E não é a primeira vez que isso acontece com o Lula. Quando ele foi preso na ditadura, o delegado, o chefe do DOPS era o Romeu Tuma. E o Lula passou a ter depois uma relação pessoal com o Romeu Tuma, não de entidade política, mas passaram a ter conversa. Né? Isso é ter o pé no chão e é não se deixar desestruturar. E olhe que na cadeia o Lula perdeu familiares, foi uma coisa absolutamente terrificante. Né? E ainda assim estabeleceu uma relação de amizade. Não parece que seja o perfil de um extremista que esteja disposto a esguelar as pessoas, né? Com muita tranquilidade, digo isso. Bolsonaro há 10 dias também, vamos lá.
Isso, amanhã, dia 22 de setembro, faltarão exatos 10 dias para o primeiro turno e o Bolsonaro está estagnado nas pesquisas, né? A gente vem mostrando os números aqui e por isso ele prepara uma espécie de intensivão de agendas nesse período de 10 dias até a eleição. Depois das viagens para o Reino Unido, para os Estados Unidos, Bolsonaro embarca amanhã para a região norte do Brasil, onde vai participar de eventos em Manaus e também em Belém. No dia seguinte, sexta-feira, vai para Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, e no sábado viaja para São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, onde ele deve participar de um debate organizado pelo SBT. Ainda não há uma confirmação oficial, nem dele, nem da campanha do ex-presidente Lula. Lula que indicou que não deve ir a esse debate no fim de semana. A agenda da semana que vem de Bolsonaro ainda não foi fechada, mas a previsão é de mais viagens, uma maratona de viagens.
Lula, que eu saiba, não vai mesmo. Né? Ele tinha falado em fazer que participaria dos debates feitos em Pool, teve aqui o da Bandeirantes, e agora acho que faz o último na Globo, não sei. Mas esse do SBT, que eu saiba, não vai. Olha, se eu fosse conselheiro do Bolsonaro, Deus me guarde que isso não acontece, né? Mas se eu fosse, eu ia falar assim, presidente, é preciso diminuir a tensão, é preciso fazer um chamamento em favor da paz, é preciso fazer um chamamento em favor da distensão, mas eu não vejo hipótese disso acontecer. Entende? Eu achei até curioso algumas análises dizendo que o discurso dele foi moderado na ONU. Eu não vi moderação ali. Você levar coisas que dizem respeito a seu adversário com acusações num fórum em que o outro não pode se defender é impróprio, caiu muito mal no mundo. Como tudo aquilo que se viu em Londres, foi patético. Eu acho que está errado, mas... Acho que está errado, está incentivando atos de violência. Aliás, aconteceu um troço aí com um pesquisador do Datafolha. Vocês têm aí, não tem?
Temos.
Eu mandei por e-mail?
Temos, está na mão.
Tá na mão aí?
Está na mão.
Só rapidinho, não quero, quero que seja só uma informação para tratar disso que eu estou dizendo, chamamento à paz. Veja se é razoável esse troço, vai lá.
É isso, um pesquisador do Datafolha, do Instituto, ele foi agredido ontem à tarde com chutes e socos por um eleitor do presidente Jair Bolsonaro na cidade de Ariranha, que fica no interior de São Paulo, 378 quilômetros da capital paulista, numa escalada aí de hostilidade e violência, inclusive contra os profissionais desse instituto de pesquisa.
Olha, é a velha história, e nós vimos isso com jornalistas em Londres. Nós vimos bolsonaristas hostilizando jornalistas contratados pela BBC. Nós vimos bolsonaristas brasileiros mandando londrinos se mudar para Cuba e para Venezuela. O que é de uma sandice. Ah, o que o Bolsonaro tem com isso? Eu vou fazer a pergunta que eu já fiz aqui uma vez. O que é que emana da campanha? Emana tolerância ou emana intolerância? Quando ministros seus tratam até institutos de pesquisa como se fossem militantes do adversário, aí incentiva a intolerância. Tá dando certo? Eu acho que não. Agora, Pode ser que, enfim, ah não, a pesquisa que eu comprei aqui, ela está certa e as outras todas estão erradas. Né? E outra, eleição não é agora. Eu acho que um chamamento à paz, de verdade, né, teria mais eficácia. Mas cada um, né, faz aquilo que quer, acha que pode dar murro em ponta de faca. Né? O Guedes hoje, o Guedes, não, olha, se o Guedes é meu aliado, eu chamo e puxo orelha e desautorizo publicamente. Mas não, porque ele está repetindo, né? Ele está repetindo aqui e refletindo o ambiente interno de campanha. Vai lá.
O ministro da Economia disse que é mentira que existem 33 milhões de brasileiros passando fome, declaração dada hoje durante evento do setor automotivo em São Paulo. A esses empresários, Guedes estava falando sobre como o Brasil está crescendo mais que o resto do mundo e que isso seria mérito dele e do governo Bolsonaro. E nesse momento, Guedes afirmou que os números são incontestáveis. Ele falou assim: isso são fatos econômicos, não adianta, tática política é de barulho, 33 milhões de pessoas passando fome, é mentira, é falso, não são esses os números. O ministro não disse, no entanto, quais seriam os números corretos na avaliação dele. E continuou, Reinaldo, explicando por que ele pensa isso. Disse o seguinte: o consumo dos mais frágeis está garantido com a transferência de renda. Por isso, é impossível que tenha 33 milhões de pessoas passando fome. Elas estão recebendo 3 vezes mais do que recebiam antes. E mesmo que tenha tido inflação e aumento de preço, não multiplicou por 3. Então o poder de compra está mais do que preservado.
Então pronto. Então ele tem a fórmula... Ah, como que é? O Kid de Abelha de novo. Ainda encontro a fórmula do amor, é esse, né? Do Kid de Abelha? Ainda encontro a fórmula do amor. Ele tem a fórmula, que acabou, que não tem fome. E aí, o Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto de pandemia Covid-19, vai ver que é tudo falso, isso tudo vagabundo. A maioria, um monte de especialistas da área endossou esse estudo. Olha. Eu sou do tipo, Bob Furu, eu respeito a ciência. Eu não tomo a minha experiência pessoal como evidência científica. Tá, uma coisa é isso. A outra, e portanto assim, eu acordo, o sol está aqui, eu deito, ele está aqui, então ele se mexe. Não, então não é experiência pessoal. Agora, há coisas, né, que não precisam que uma lei da física... é invisível, porém existente e presente, ela é invisível por quanto não possa ser agarrada, né? Eu não posso desprezar certas coisas. Eu sei o que eu estou vendo nas ruas de São Paulo nesse tempo. Vai ver que a padaria do Guedes também não tem gente com fome, não aparece ninguém. Eu sei o que está acontecendo no Minhocão aqui perto, né? Eu sei. Os moradores de rua se estendendo e se multiplicando. A fome visível. Mas o Guedes acha que não, porque ele fez lá uma conta, ele fez lá uma fórmula.
Encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor.
Isso, ele encontrou a fórmula do bem-estar eterno, acabou, e ele acha que é isso, tá bom, então... Deve haver alguma razão para que Paulo Guedes, muito serenamente lhe digo, aliás, eu estou numa serenidade hoje que eu estou calmo. Eu tomei um Flanax para dor nas costas. Tanto ficar sentado. Guedes, deve haver alguma razão para os índices que o Bolsonaro tem entre os que recebem o Auxílio Brasil na eleição. O Lula tem mais de 20 pontos de vantagem. Como tem entre os que ganham até 2 salários mínimos. Mas, se a sua fórmula é poderosa, tenta ver se a fórmula emplaca. Né? Esse negócio de vocês não sabem como vocês são felizes é sempre um problema. Não, você está feliz, é que você não percebeu ainda. Olha... O dia em que um psicanalista, um psicólogo conseguir isso, aí encontra a forma da felicidade. Né? Uma das minhas filhas é psicóloga, ela nunca me contou assim que tem essa abordagem, não. Olha, ah, você veio com um problema aqui no meu consultório? Vim, é. Tá. Não, é, eu quero dizer o seguinte, você é muito feliz, você só não percebeu. Né? Não, não é isso. Tem que chegar a tentar entender a razão da infelicidade. Né? Agora, você acha que é um erro de percepção? E aí, naquele jeito ligeiro que ele tem de dizer as coisas, nesse evento, ele falou essa maravilha aí. Se não for compreensível, porque tem o vídeo aí, eu reproduzo aqui. Vai lá, diz.
Como eu dizia, passou 200 milhões de trouxas, sempre servido por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 empresas de transporte e cabotagem. Nós queremos mais, nós queremos centenas, nós queremos milhares de empresas competindo para ver quem serve melhor o consumidor brasileiro, que somos nós todos.
Perfeito. Então, assim, somos 200 milhões de trouxas sendo servidos por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 empresas de transporte e cabotagem. Nós queremos mais, queremos milhares de empresas. Não, claro que todos nós queremos. Agora, vocês imaginem, eu vou falar isso com outro, vou falar isso com assim. Eu quero dizer uma coisa, companheiro. Nós somos 200 milhões de trouxa sendo servido por 6 bancos, 6 empreiteiras, 6 empresas de transporte de cabotagem. Qual seria a manchete? Manchete. Porque aí vira manchete. Não vira só um... Não vira gossips. Vira manchete. Lula diz que há 200 milhões de trouxas no Brasil servidos por 6 bancos. Eu sei com absoluta certeza que o caminho não é esse. Mas, queridos bolsonaristas, não serei eu a mudar as escolhas que vocês fazem, não é? Apuração, finalmente entenderam, outro dia quando veio assim, TCU vai fazer apuração paralela, até comentei com vocês, né, do privado, que falei, meu Deus, ah, meu Deus, ô imprensa, ô coisa sem jeito, né? Meu querido Ariano, vai lá.
O Tribunal de Contas da União decidiu fiscalizar a tal apuração paralela das urnas eletrônicas que deve ser realizada pelas Forças Armadas. O objetivo é fazer um contraponto aos dados dos militares, caso eles contestem o resultado oficial. O jornal Estado de São Paulo apurou que em conversas reservadas com ministros do TSE ficou combinado com os ministros da Corte de Contas do TCU que essa seria uma forma de evitar que possam ser apresentadas informações distorcidas sobre o processo de apuração a partir de dados levantados pelos militares, sem que possam ser contestados por uma instituição que não seja o TSE. Segundo revelou o jornal Estado de São Paulo, as Forças Armadas pretendem fazer essa tal contagem paralela à realizada pelo Tribunal Eleitoral a partir dos boletins.
Esta contagem aí do TSE, do TCU, ela é muito, muito mais ampla, como se vê, do que a contagem dos militares. É claro que era esse o objetivo, né? Evidentemente. IPEC fez pesquisa presidencial nos estados. Falamos aqui hoje das estratégias dos candidatos, de onde eles querem ganhar votos. O que, que nós temos aí? Rapidinho, vai lá.
Entre eleitores de São Paulo, Lula tem uma vantagem de 10 pontos sobre Bolsonaro, 43 a 33. Na semana passada, o placar era 44 a 28. Em Minas Gerais, o petista manteve os 46 da última pesquisa, enquanto o atual presidente oscilou um ponto para cima e registrou 31% das intenções. No Rio de Janeiro, existe um empate técnico. Com o ex-presidente numericamente à frente, Lula tem 41, Bolsonaro tem 36. Aqui a margem de erro é de 3 pontos. E foi uma virada de Lula, já que na semana passada, Bolsonaro estava na frente por 39 a 38. Por fim, no Maranhão, Lula tem ampla vantagem sobre Bolsonaro, 67 a 19. Na última pesquisa no estado, no fim de agosto, Lula tinha 66 e Bolsonaro 18.
A destacar aqui que em São Paulo, que é o principal eleitorado, né, o principal no sentido da quantidade, né, 22%, o Lula tem uma vantagem de 10 pontos, mas houve um encurtamento da diferença. Né? Era 44 a 28 na semana passada, agora 43 a 33 o Bolsonaro cresceu. Por isso é que tem a chamada disputa do Sudeste. Né? TSE, remoção de conteúdo, descumprimento de determinação, vai lá.
Corregedor-Geral do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, determinou hoje a remoção de vídeos disponíveis em 17 links das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, do candidato a vice dele, general Braga Neto, candidatos, né, por mostrar imagens feitas durante os eventos oficiais do 7 de setembro. Nessa mesma decisão, o ministro Gonçalves afirmou que a campanha de Bolsonaro descumpriu o veto dado em 11 de setembro ao uso das imagens dos atos do bicentenário da independência, descumpriu essa decisão do TSE. E ele escreveu o seguinte, o corregedor, a campanha continua a fazer o uso ostensivo de material cuja exploração para fins eleitorais foi expressamente vedada, né? Bolsonaro e Braga Neto são investigados no TSE, lembrando, por abuso de poder político e também econômico em ações apresentadas pelas campanhas de Lula, Ciro e Soraya Tronic.
E lembrando também que o TSE multou por 4-3 em 5 mil o presidente Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada feita em abril. Bom, gente, se é para ter, né, uma justiça especializada e tem de ter, né, eleitoral, eu acho, eu sou favorável, né, nos Estados Unidos é uma bagunça. A nossa é a coisa mais organizada. Mas é preciso ser mais rápido, né? Não pode ser assim. Tenha dó, né? Vamos lá, vai. Decreto de armas.
O Supremo concluiu ontem à noite o julgamento dos decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitavam a compra de armas e munições do país e prevaleceu o voto do relator Edson Fachin pela suspensão desses textos. A gente já tinha tratado desse assunto, estava 7-2 ontem. O placar terminou em 9-2. E adivinha, Reinaldo? Para surpresa de zero pessoas, os votos contra a decisão de Fachin foram justamente dos dois ministros indicados pelo presidente Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Lembrando que a decisão inicial de Fachin é do último dia 5, ele justificou as liminares fazendo referência à violência política no país e o início da campanha eleitoral.
E aqui eles não podiam pedir vista, não podiam, eles tinham que votar, né? Porque, na verdade, já tinha o pedido de vista do Nunes Marques que ele não devolvia. E aí o Fachin fez o que ele poderia ter feito desde o início, ter dado uma liminar. Olha, essa coisa, ela tem aspectos que são absolutamente lamentáveis. Lembrando que com base na decisão liminar, né, do STF, o Exército suspendeu, né, a compra de armas de uso restrito pelos CACs, porque se está falando aqui de uso de armas, da compra de armas de uso restrito, de arma barra pesada. Aí o Fachin disse, não, as pessoas precisam demonstrar que precisam dessas armas. Porque do jeito que está, virou um vale tudo. Aí, o que é que o Nunes Marques escreveu no voto dele? Ele afirmou que o filósofo francês Montesquieu, aspas, o grande idealizador da separação dos três poderes, meu Deus, mas é coisa lida no Google, que influenciou e continua a influenciar diversas constituições, foi grande defensor das liberdades individuais, tendo se manifestado a respeito da legítima defesa. Em que momento, senhor Nunes Marques, se está discutindo legítima defesa? As pessoas, incluindo os ministros, têm direito às próprias opiniões, não têm direito aos próprios fatos. Não era uma discussão sobre legítima defesa. Você não precisa de arma de uso restrito para legítima defesa, a menos que, sendo um profissional de segurança, isso se mostre necessário. É isso que está em discussão. Vi com a questão da legítima defesa, portanto, privar o cidadão de possuir arma de fogo, a meu ver, representa o afastamento das promessas feitas pela Constituição, escreveu ele. Mas quem disse que é isso que está em votação? Eu insisto, não é possível, senhor ministro, distorcer o conteúdo da liminar concedida. Porque aí é fácil, isso é para inflamar a internet. Isso é para inflamar a turma do armamentismo. Até porque essa história de CAC, né, tem autorização para usar a arma até o local lá onde vai fazer aula de tiro, sei lá o quê. Estão usando arma em tudo quanto é canto. Quer ver o que aconteceu? Rapidinho, vai lá.
Professor de matemática que levou uma arma para dentro de uma escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo, foi afastado do trabalho. O episódio aconteceu em junho, quando o docente deixou cair essa arma na quadra enquanto ele jogava vôlei com os alunos. O professor Wesdra Bandeira da Silva confirmou o relato, Reinaldo, e alegou estar dentro da lei porque ele é um CAC.
Entendeu? Não, não está. Não está. Mas é isso que está acontecendo. E essa coisa também que se descobriu, tem muito caçador no Brasil, né? Eu até pergunto se é caçador de gente. Não, eu sei, tem uma praga de javali. Mas será que é isso? As pessoas estão tirando isso para caçar javali? Tem uma pesquisa a respeito.
É, uma pesquisa a respeito desse projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. A proposta de liberar a caça no país é rejeitada por 90% da população brasileira. Faz parte desse levantamento feito pelo Instituto Datafolha a pedido da WWF Brasil. Para a pesquisa, foram entrevistadas em todas as 5 regiões do país 2.088 pessoas a partir dos 16 anos que responderam a duas perguntas simples. Você concorda com a ideia de autorizar a caça de animais do Brasil? E votaria em quem apoia a caça no Brasil? Do total de pessoas entrevistadas, 90% discordaram da ideia de autorizar a caça, 9% concordaram e 1% não souberam responder. A rejeição é maior entre as mulheres, 92%, e residentes nas regiões metropolitanas, com 93%.
É, mas é autismo mesmo entre os homens para dar esse índice, né? Ah, você por acaso é príncipe desocupado que precisa caçar codorna? Hein? Julga ter sangue azul? Gosta de sair atirando em coelhinho? Tenha santa paciência, vai. A empresária que ameaçou demitir, que recomendou demitir petista, vamos falar assim, ela teve de se arrepender, vai. Como a gente deu aqui a fala dela, vamos dar agora a ela depois de ter feito um acordo com o Ministério Público do Trabalho, vai lá.
Isso, se comprometendo nesse acordo a não praticar mais atos de assédio eleitoral. Ela é a Roseli Vitória Martelli D'Agostini Lins. Ela também vai ter de custear uma campanha de esclarecimento, né? Reforçando a liberdade do voto, além de fazer uma retratação pelas declarações. Retratação já feita, Reinaldo gravou e divulgou um vídeo nas redes sociais em que ela pede desculpas pelo que disse, só que a empresária claramente está lendo esse texto de retratação. A gente separou o vídeo para vocês.
Eu, Roseli
Vitória, retratar. Vai lá. Então, fala aí.
Venho a público para me retratar e pedir desculpas a toda a sociedade brasileira por ter orientado, através de um vídeo, empresários do agro a demitir pessoas que fossem votar em determinados candidatos nas eleições gerais deste ano. Assédio eleitoral é crime. Nenhum empregador, seja ele do agro ou de qualquer outro setor, tem o direito de intervir no voto dos seus empregados. Também não é admissível que uma entidade de classe oriente seus associados a votar ou não votar em determinado candidato. O trabalhador que se sentir coagido a votar ou deixar de votar deve denunciar o caso ao Ministério Público do Trabalho. E o empregador que cometer essa ilegalidade deverá responder judicialmente por esse ato. O voto é livre. Pela compreensão de todos, muito obrigada.
É, senhora. Claro, a senhora leu um texto, né, que foi combinado lá com o Ministério Público. Agora, é muito importante que a senhora acredite nisso. Mas dado que chegou até mim uma mensagem de um sujeito indignadíssimo, porque disse que isso sim é que é tortura, obrigar uma empresária a ler isso. Olha que tortura que é obrigar uma empresária a dizer que respeita a Constituição. Lembrando que ela cometeu um crime e que isso aqui é uma maneira de livrá-la de sanção. Ela fez um acordo com o Ministério Público para não ser processada. E esse acordo consiste em dizer que ela vai seguir a Constituição. Então, onde se disse que ela estava sendo oprimida? Não. Ela está sendo beneficiada. Porque ela não está fazendo concessão nenhuma. Ela só está dizendo, olha, eu prometo seguir a lei e recomendo que vocês façam a mesma coisa. Que bom, né? Mas, de qualquer modo, tomara que ela passe a acreditar naquilo que ela leu. É isso aí. Muito bem, 4 minutos São Paulo.
Isso.
Vamos lá, vai bem, quem nós tem aí, vai.
Vamos tratar sobre a campanha do governador Rodrigo Garcia do PSDB, que comemorou o resultado da última pesquisa IPEC. Ele que foi o único candidato a crescer acima da margem de erro, foi de 14 para 18 pontos, empatando tecnicamente com o ex-ministro Tarcísio de Freitas do Republicano, que tem 22. Esse avanço de Rodrigo Garcia causou uma preocupação na campanha de Fernando Haddad do PT, isso porque o governador, o atual governador, é considerado um adversário mais difícil no segundo turno. O IPEC mostrou Haddad com 41% e Rodrigo com 33% na simulação. Internamente, a campanha petista atribuiu esse crescimento a dois fatores: o desgaste de Tarcísio, por causa do episódio envolvendo o deputado Douglas Garcia no debate da cultura, o ataque à jornalista Vera Magalhães, e a própria campanha nacionalizada que o PT adotou em São Paulo. O sentimento antibolsonarista teria rendido pontos ao PSDB no estado e não ao PT.
Ah, bom, aí, enfim, é um imponderável, né? Eu só vou fazer aqui um raciocínio. Presta atenção, né? Então vamos lá, vou pegar esse coisa que o PT disse. Quando se nacionaliza a campanha, então acaba beneficiando também o Rodrigo Garcia. Porque se o PT está dizendo, e na prática faz uma defesa do voto útil, porque diz, bem, é preciso juntar os diferentes contra Bolsonaro, né? Então, não faz muito sentido o PT ter, ainda que eu entenda a questão numérica, né, mas o PT ter como o Rodrigo como principal adversário. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que que aqui não vale isso também? Uhum. Né? A cabeça das pessoas dá um tilt. Diz, em São Paulo não? Em São Paulo não é o bolsonarista que é o principal adversário. Em São Paulo é o tucano que é o principal adversário? Mas vocês não estão dizendo nacionalmente que é tudo menos o Bolsonaro? Por que que em São Paulo é diferente? Cria um choque de lógica aí, né? Ainda que, claro, estejam de olho nas pesquisas, né? O Rodrigo fica mais perto do Haddad no segundo turno do que o Tarcísio, né? Senado de São Paulo, rapidinho.
Márcio França, do PSB, continua na frente. Ele tem 30% das intenções de voto. Na pesquisa anterior tinha 31%. Ele que é senador, que é candidato ao Senado pelo PSB. Em segundo lugar tem o astronauta Marcos Pontes, do PL, com 18%. Antes tinha 13%. Janaína Pascoal, do PRTB, se manteve com 5%. Aldo Rebelo, do PDT, 4%. E Edson Aparecido, do MDB, 3%.
O PRTB era aquele do Aerotrem, né? Do
Levi Fidelix.
Agora vai ser a Janaína, vai assumir o lugar do Levi Fidelix. Olha, essa moça nas redes sociais fica falando assim, você que é um pouco assim, diz essa, você que é um verdadeiro direitista, quem é que sabe mais combater o PT aqui? Né? Ela tenta ver se ela consegue ser candidata à direita, tá, olha, não sei, você acha que está certo? Vamos lá. E um troço que não tem a ver com a eleição em princípio, né?
O diretor técnico do setor de veículos do Detran foi preso temporariamente hoje, apontado pela polícia como chefe de um esquema de fraudes que faturou ilegalmente milhões. Além dele, um soldado da Polícia Militar que trabalhava no departamento. E três donos de empresas despachantes foram detidos com a mesma suspeita. De acordo com a Polícia Civil, a defesa deles não prestou esclarecimentos. As detenções ocorreram na primeira fase da Operação Grava-me, com o intuito de combater fraudes no sistema do Detran e também do Prodesp, a empresa de tecnologia do governo estadual. Segundo o órgão de trânsito, os servidores serão preventivamente afastados.
Agora, sabe o que eu achei interessante, vai bem? Na casa do diretor, segundo a polícia, foram apreendidos R$100 mil em dinheiro, 500 mil em cheques, além de uma pistola calibre 38, né? Com a licença vencida. 100 mil em dinheiro. Ao que perguntaria aquele? O que é que tem? É isso.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E o BC manteve, o cupom manteve a taxa de juros em 13,75 aqui no Brasil, sinal de que considera que, por enquanto, o que se tem aí é suficiente para combater a inflação, embora seja uma taxa de juros elevadíssima. Vamos para 37 só para emendar, depois a gente volta lá para o começo. O que, que os Estados Unidos fizeram? Vai lá.
Nos Estados Unidos, o Fed, né, o Federal Reserve, o banco central deles, elevou hoje a taxa de juros do país em 0,75 ponto pela terceira vez seguida. Com isso, o indicador ficou num patamar entre 3% e 3,25% ao ano. Apesar de já esperada, essa alta de juros teve impacto em mercados de todo o mundo, já que indica um crescimento menor da economia americana. Lembrando que a autoridade monetária do país vem ampliando de forma agressiva esses juros, a taxa básica, diante da necessidade de frear a maior inflação das últimas quatro décadas.
E aí, com impactos que ainda precisam ser vistos, há um temor de uma recessão mundial, justamente porque precisa dar combater a inflação, e isso vai implicar a desaceleração da economia, né? Vamos lá, meu Deus do céu, eita, vai chegar, será que vai chegar o dia que a gente vai falar, gente, olha, esse é o último programa, porque amanhã não tem mais mundo, né?
Vamos, vai. Em um pronunciamento à nação, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai convocar cerca de 300 mil reservistas para combater na guerra da Ucrânia. Ele fez ainda ameaças nucleares ao Ocidente e diz que isso não é um blefe, não. As declarações foram dadas num vídeo gravado. Ele disse o seguinte: vários representantes do alto escalão de países da OTAN falam da possibilidade e admissibilidade de usar armas de destruição em massa contra a Rússia. Falam até de ameaça nuclear. Quero dizer a quem diz isso que nosso país possui uma variedade de armas de destruição, algumas mais modernas até que as dos países da OTAN. Isso não é um blefe. A reação ocorre no momento em que a Ucrânia retomou algumas áreas conquistadas pela Rússia, isso com a ajuda de armamento e recursos fornecidos pelo Ocidente. A mobilização parcial de reservistas não era adotada no país desde a Segunda Guerra Mundial, que sinaliza uma escalada no conflito no leste europeu e, segundo Putin, o Ocidente quer destruir a Rússia e ele está apenas reagindo.
Vamos para 35, depois a gente volta para a reação do Biden, vai.
O discurso de Putin gerou uma onda de compra de passagens aéreas no país, passagens só de ida para lugares que não exigem visto de entrada dos russos. São os casos de Istambul na Turquia e Yerevan na Armênia. Os voos diretos com saída de Moscou se esgotaram em poucas horas depois da declaração do presidente. Destinos como Geórgia, Dubai, nos Emirados Árabes também tiveram aumento de procura. São pessoas que discordam da guerra ou que estão com medo de serem convocadas a lutar. Também cresceu bastante a adesão a uma petição online contra a invasão na Ucrânia. O texto fala que eles não estão dispostos a submeter irmãos, filhos, maridos, pais e avós a perigos físicos e morais na situação atual de incerteza.
E segundo vi agora há pouco, parece que a Rússia acabou limitando, vê aí para mim se vocês confirmam, a Rússia acabou limitando a saída de homens do país, né? Porque era um grande número de homens indo embora, justamente aqueles que poderiam ser convocados como reservistas. A coisa está escalando para valer, o risco não é pequeno, né? Há um debate no mundo, será que Putin é mais perigoso acuado ou Putin é mais perigoso vencendo parcialmente a guerra, eventualmente ficando lá com o pedaço da Ucrânia? Obviamente, qualquer pessoa é mais perigosa acuada, desde que possa reagir, né? Se a pessoa está ali no canto, pode fazer nada? Não. Podendo reagir, ela é mais perigosa, coada. Eu que sou gateiro, Bob Furuia também, tenta coar um gato para você ver.
Eu dei um arranhão aqui que ficou até hoje, porque eu era novo,
então,
né?
Assim,
não sabia.
Qualquer, especialmente quem está com ogivas nucleares até o pescoço.
É mais perigoso ainda. Ô, Rei, e o Augusto confirmou, Augusto Vale confirmou, essa informação está circulando e é de jornais independentes, sim, da Rússia.
Isso. Aí o Biden falou, não, deixa com a gente, vai.
O presidente dos Estados Unidos subiu o tom contra Putin no discurso dele da Assembleia Geral da ONU. O americano disse que Moscou rompeu princípios da Carta das Nações Unidas e sugeriu a expulsão da Rússia do Conselho de Segurança da entidade. Especificamente sobre o vídeo de Putin, de mais cedo, Biden declarou que uma guerra nuclear não pode ter vencedores e nunca deve ser travada. Biden voltou a dizer que os Estados Unidos continuam comprometidos com o princípio de uma única China, indicando que não devem intervir no território de Taiwan. E ainda afirmou o seguinte: deixe-me ser muito direto sobre a competição entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos não estão procurando conflito, os Estados Unidos não estão buscando uma nova Guerra Fria, mas não vamos nos poupar para promover nossa visão de um mundo livre, aberto, seguro e próspero.
É comprometido uma única China, mas a ameaça à China está implícita aí, né? É claro que, vamos lá, né? E na contramão não é exatamente um problema para mim, nunca foi. O fato é que o Biden não está tentando para o quanto o mundo está ficando menos seguro com essa conversa. Né? As provocações feitas à China, por exemplo, são absolutamente desnecessárias. Absolutamente. Uma coisa assim, a China vai invadir Taiwan? Eu acho que não, porque nem interessa. Desde que fique lá. Taiwan é nossa. Pronto. Não vamos invadir, vamos deixar. Agora, políticos americanos irem a Taiwan, aí é uma provocação absolutamente desnecessária, é um troço que tem de ser impedido, como fez a Nancy Pelosi, por exemplo. E no caso da Rússia, alguém acha realmente prudente a proposta de a Rússia deve ser expulsa agora do Conselho de Segurança? Ah, não, mas é que o Biden fez uma declaração, eu achei bonito, contra o imperialismo. Disse, onde já se viu, né? Se permite uma prática imperial da Rússia, não tem a razão de ser das Nações Unidas. Pois é, não, eu acho isso verdadeiro. E deveria ser verdadeiro para todo mundo. Inclusive para os Estados Unidos. Então, assim, só para não ficar a luta do lobo mau contra o chapeuzinho vermelho, ou contra o chapeuzinho azul e vermelho, né? Que não é disso que se trata. Agora, quem é que está aí contribuindo para ver se a coisa dá uma esfriada? E fazer um discurso propondo a expulsão da Rússia do Conselho de Segurança, definitivamente você não está tentando esfriar nada. Você está tentando esquentar a guerra, né? E uma guerra, sim. Né? Será que o melhor caminho é apostar que a Rússia vai sair destruída da guerra e acabou e quebrada da guerra? Será que esse é o melhor caminho? Eu diria, historicamente, Bob Furuya, isso nunca aconteceu. Não sei se vai acontecer agora. Né? Outros discursos, rapidinho.
Em relação ao que disse Putin mais cedo, o porta-voz da União Europeia, por exemplo, declarou que o russo está travando uma aposta nuclear muito perigosa para o chanceler alemão Olaf Scholz. A mobilização militar da Rússia nada mais seria do que a certeza de que a campanha militar de Moscou na Ucrânia não estaria sendo exitosa. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também falou, disse não acreditar que o mundo vai permitir que a Rússia use armas nucleares na guerra, e o Papa Francisco também se manifestou, disse que é uma loucura pensar em usar armas nucleares neste momento.
Pois é, né? É precisamente isso que eu acho. Corre o risco de acontecer, né? Então, todo mundo é a favor da paz. Agora, é preciso ser construída, ela não vai cair do céu. Olha aqui. Chefe da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, encarregado de negócios Douglas Conniff, defendeu o sistema eleitoral brasileiro em reunião com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta, em São Paulo. No encontro com o petista, de acordo com relatos, Conniff disse que o governo americano tem grande respeito pelas autoridades eleitorais do país e pela forma como o pleito é organizado. A administração de Joe Biden tem enviado sinais de apoio ao trabalho do TSE diante do ataque de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, etc. Tá vendo? Lula imperialista. É a única conclusão que a gente chega. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Tempo, vai, Beni?
2 minutos.
2 minutos. E PF lá, o que aconteceu?
delegado Rafael Soares Astini, que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro em junho, entrou com habeas corpus no Supremo contra um colega da Polícia Federal. Ele alega que vem sendo alvo de abuso de autoridade e de investigação paralela por parte do delegado Bruno Calandrini. A gente já falou sobre essa disputa interna aqui no programa na época das investigações sobre o gabinete paralelo do MEC. Calandrini é o responsável pelo inquérito e quem solicitou a prisão do ex-ministro. Prisão que foi executada pela equipe de Astini, equipe que é de Santos. Só que a detenção na época causou bastante estranheza. Primeiro porque não quiseram transferir o ex-ministro Milton Ribeiro para Brasília, alegando economia de recursos. Além disso, existe a suspeita de um vazamento, uma vez que o ex-ministro telefonou para a filha dele, a gente trouxe aqui, falando sobre o assunto. O delegado Bruno Calandrini suspeita de Rafael Astini de que a prisão teria sido um teatro apenas. E o Astini, Reinaldo, quer melar essa investigação interna no Supremo.
É, olha, isso, independentemente do mérito aí de quem é quem, né, e de quem quer o que nós temos é a evidência de uma politização absurda, da Polícia Federal, infelizmente. Né? Não é toda, a Polícia Federal tem quadros técnicos, sim, importantes. Agora, a gente vê que isso aqui, no fim das contas, é a Polícia Federal, de algum modo, sendo usada como palco de disputas políticas. Ela é a Polícia Judiciária Federal. Isso não pode acontecer. É por isso que é preciso pôr fim a esse negócio de que a função de um governo é impor uma linha ideológica ao país sem contrastes. Não, não é essa a função de um governo. A função de um governo, desculpe a tautologia, é governar. E isso quer dizer que é governar para todos. Né? É isso aí. Vão lá para 24, que dá tempo, que ficou lá em cima. Já chegaram?
Tá aqui.
Ou eu falo eu? Tá então aqui. Pronto, vai.
Terceira pesquisa Datafolha sobre a sucessão na Bahia, realizada na campanha, aponta ACM Neto na liderança e confirma uma tendência de crescimento de Jerônimo Rodrigues do PT. O ACM, ex-prefeito de Salvador, tem 48% das intenções de voto contra 31% do Jerônimo do PT. Em terceiro lugar vem o ex-ministro João Roma do PL, com 8%. E também tem aí Marcelo Millet do PCO, 1% e tal. Brancos e nulos, 6%. 6% também para indecisos em relação à pesquisa.
É, na pesquisa exterior, o MT é 49 e contra 28 de Jerônimo. É, já falamos aqui que a Bahia surpreendeu da outra vez. Tem uma história aí, o ACM se declarou pardo e aí isso veio a público e tem uma discussão que é dessa natureza. Sem contestar que isso possa ter gerado algum mal-estar, né, o fato é que não é a primeira vez que a eleição na Bahia tem essa mudança eventualmente repentina. Precisa ver até onde também isso não marca ali a necessidade de rever critérios e parâmetros das pesquisas aplicadas ao Estado. Né? É isso aí. É isso aí. Né? Vamos então de Paralamas, Herbert Viana com Cazuza. Essa preciosidade. Beijo.
Eu queria ver no escuro do mundo onde está o que você quer pra me transformar no que te agrada.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.